Veja o 11º exemplo da unidade 7. Supondo a mesma variável aleatória x com média 50, elegi o padrão 10. Encontre os valores de x situados à mesma distância abaixo e acima da média, que contém 95% dos valores da variável. Agora nós queremos o caminho oposto. No exemplo 1, nós fizemos o seguinte: olha, a gente deu os valores da variável e queria encontrar a probabilidade de a variável assumir valores naquele intervalo. Agora é o contrário. Nós fazemos o caminho inverso. Nós damos a probabilidade e queremos saber, ó, o negócio é o seguinte, cara. Quais são os valores que definem esses 95%? Aí você vai lembrar daquelas propriedades. Peraí, você estou falando ainda há pouco ali do negócio de propriedade, que entre menos 2 e os padrões e mais 2 e os padrões, tinha 95,5% de chance de encontrar esses valores aí. Exatamente, eu falei isso. Mas eu falei, como diria o meu professor de circuitos elétricos, eu não falei 95%, falei 95,5%. Então quer dizer que esse valor de Z que nós estamos procurando aqui, para esse caso, que nós vamos achar daqui a pouquinho, ele deve ser em torno de 2. Mas não exatamente 2. Porque se fosse 2, seria 95,5%. Certo? Então nós temos que tomar cuidado. Essa numeração aí pode dar algumas diferenças. Certo? E o que eu estou querendo obter aqui? Na realidade, eu estou querendo obter uma coisa chamada intervalo de confiança. Eu vou dizer para vocês: olha, há 95% de probabilidade dos valores estarem nesse intervalo aqui. Então vamos ver isso aqui. Ó, é esta figura, vamos mostrar ali, esta figura que eu estou procurando. Repare, eu tenho média 50, tenho um valor x1 e um valor x2 que define 95%. Repare, esse pontilhado aqui seria o 2 e os padrões da média. E seria o 95,5%. Muito importante, pessoal. Se o x1 e o x2 são a mesma distância da média, sobra 2,5% para cima e 2,5% para baixo. Aí, pessoal, parando, pensando. Se o x1 e o x2 estão à mesma distância da média, sobra 5% no total. Se eles estão à mesma distância, vai sobrar 2,5% para cima, 2,5% para baixo. Tá? Porque foi dito ali que eles estão à mesma distância da média. Tá? Então tem que ficar, como diz a turma aí, ficar ligado, meu. Tá? 2,5% para baixo, 2,5% para cima. A partir daí, nós vamos fazer o cálculo ali, vocês vão ver o que vai acontecer. Então repare. Repare aqui a situação. Eu tenho essa situação. Esta figura é equivalente, ó, a um caso da variável z, ó. Eu tenho aquele x1 equivale a esse valor z1 aqui e o x2 equivale ao valor z2. Continua sendo 95%. Agora tem uma coisa muito interessante. A média no normal padrão é zero. Então o que isso quer dizer? Se o z1 e o z2 estão à mesma distância da média, o z1 é igual a menos o z2. Olha, essa distância aqui é a mesma. Esse gráfico aqui está bonitinho, hein? Está a escala. Certo? Tá, a escala foi feito nos trinques. Então vocês podem confiar nele. Então podem até ver que a distância aqui desse valor até a média zero é a mesma, certo? Do z2. Então o z1 é igual a menos z2. Ele está à mesma distância, só que abaixo. Olha só que coisa legal. Então, a probabilidade do Z ser maior que o Z2 é igual a essa área aqui, que vale 2,5%. Aí você divide por 100. Pelo amor de Deus, divida por 100 para usar a tabela. Você vai ter então que a probabilidade ali é 0,025. Se você achar o Z2, você achou o Z1. Por quê? Porque o Z1 é igual a menos Z2. Então eu só tenho que achar isso aqui. Eu tenho como achar isso aqui? Tenho. Z maior que Z2, a minha tabela é estruturada dessa forma. Então eu tenho que procurar na tabela lá dentro uma probabilidade igual ou bem próxima desse 0,025. Se vocês procurarem com todo cuidado, vão encontrar o seguinte resultado, ó: probabilidade de Z maior que 1,96 igual a 0,025. Vamos ver ali na tabela, olha só. Repare, essas probabilidades aqui são todas altas, né? Aí vamos descendo aqui embaixo. Opa! Estamos aqui, ó. Essa probabilidade, 0,0287, 0,0281, 0,0274, 0,0268. 0,0262, 0,0256, 0,0250. Achamos a safada. Qual é a linha dela? Olha aqui a linha do 1,9. Tá coerente, pessoal? Tá coerente. Por quê? A gente disse que era algum valor perto ali do 2. Tá? E o 2 está logo aqui em seguida, ó. Tá vendo? É 1,9. Mas reparem que eu tenho que observar agora qual é a coluna. Então, é 1,9 o quê? Se eu vou subindo aqui... Opa! A segunda decimal é 6. Então, eu tenho aqui esse valor, certo? Que corresponde ao cruzamento inteira 1, primeira decimal 9 e segunda decimal 6. Então, a probabilidade de Z ser maior que 1,96 é 2,5%, 0,025. Olha que legal. Que beleza. Então, achamos a probabilidade. Pô, que maravilha, professor. Deu exato. Todas elas vão dar exato? É claro que não, né, cara? Tem outras que não vai dar exato. Vai tentar achar o valor e vai dar quebrado. Você vai ter que pegar o mais próximo. Ah, essa aqui é usada sempre como exemplo porque ela dá exato. Todo mundo adora esse 95% intervalo e tal, porque é o valor da exato lá. 1,96, o cara acha lá tranquilo. Certo? Então, olha só. Vamos ver lá de novo. Então, pessoal, o Z2 vai ser igual a 1,96. E o Z1 vai ser igual a menos Z2, menos 1,96. Pô, beleza, professor, resolvemos. Não, não resolvemos ainda. Não terminou ainda. Porque eu não quero os valores do Z1 e do Z2. Eles são necessários, mas não respondem a minha pergunta. Eu quero achar os valores do X1 e do X2. Ah, quer dizer que eu tenho que fazer aquele caminho inverso. Aquela operação do Z, eu tenho que fazer o caminho inverso. Exatamente. Você pega aquela fórmula e faz o que a gente chama de, em matemática, de isolar o valor do X. Antes você tinha o valor do X, a média de um padrão, para calcular o Z. Agora você faz o caminho inverso. Você isola o X para achar o valor a partir do Z e da média de um padrão. Então vamos ver ali. Então agora é possível ter os valores do X1 e do X2. Que estão a 1,96 dos padrões na média. Então observe. Olha aqui a fórmula. Olha que beleza essa fórmula aqui. Z igual a X menos mi sobre sigma. Então, isolando, lembrando das aulas de matemática, o sigma aqui está dividindo, passa para o lado de lá multiplicando o Z. O mi está aqui sendo subtraído, passa para o lado de lá somando. Então é mi mais Z vezes sigma. Média mais Z vezes o desvio padrão. Então aí, tranquilo. Ó, o X1, então, cuidado com o sinal, tem que manter o sinal. É 50 mais, quanto é que vale o Z1? Menos 1,96 vezes 10. Ó, X1 deu 30,4. Tá coerente? Tá menor que a média? Tá, então tá ok. E o X2? O X2 agora é 50 mais o valor do Z2, que é 1,96 vezes 10, 69,6. Tá coerente? Maior que a média? Está. Então tá tranquilo. Então você sabe o seguinte, ó, o intervalo que define 95% dos valores na mesma distância da média é definido entre 30,4 e 69,6. Olha que beleza. Antes, porém, de eu passar para o modelo de Student, vamos ver só o seguinte, pessoal. Isso aqui, que nós vimos, acabamos de ver, é a estrutura do famoso cálculo da margem de erro lá das pesquisas de opinião eleitoral. Só que nós vamos refinar isso mais adiante em inferência estatística. Só que aqui, pessoal, volte ali no coisa, veja só. Olha só que legal. Isso aqui é a famosa margem de erro. Você pega o número de desvios padrões que está de interesse, de acordo com a probabilidade que você quer, e multiplica pelo desvio padrão. Isso aqui é somado e subtraído, veja aqui, ó, subtraído e somado ao valor da média, e aí você obtém os limites do intervalo. Em essência, aquele processo lá de cálculo de margem de erro é esse aí. Só que nós vamos ver que tem algumas particularidades, né? Alguns detalhes lá, dependendo do comportamento da variável que nós vamos estudar. Muito bem. O modelo TED Student. O modelo TED Student, ele é o exemplo vivo de que estatística tem a ver com cerveja. Uma gargalhada geral aí, né? Os caras estão achando, pô, o professor tomou uma cerveja antes de dar aula. Não, não é nada disso. Esse cara aqui, o William Gossett, que desenvolveu esse modelo, ele trabalhava, ele era mestre cervejeiro, Sinton Drama, mestre cervejeiro da cervejaria Guinness, aquela que fala, patrocina o livro dos recordes, livro dos recordes, perdão, português que fala recorde, tá? O livro dos recordes, tá? E o que aconteceu, pessoal? Ele trabalhava lá e queria melhorar a qualidade dos tipos da cerveja e tal. Então ele desenvolveu, além de ser mestre cervejeiro, ele era matemático, químico, uma coisa assim. Cara multitarefa, digamos assim. Então o que aconteceu? Ele desenvolveu esse modelo para trabalhar com pequenas amostras. Na área industrial a gente está sempre querendo economizar. Então vamos trabalhar com pequenas amostras. Então ele queria modelar lá o comportamento de uma certa variável e não funcionava muito bem pela normal. Ele desenvolveu um novo modelo derivado da normal que ele chamou de modelo T. E por que que ele chama de Student? Porque era segredo industrial. A Guinness não deixava ele publicar com o nome dele. Então ele usava o pseudônimo de Student. Depois todo mundo descobriu que era ele mesmo, mas aí a Guinness já estava com a posição de mercado tranquila, tanto que está aí até hoje, né? Então vejam, ele é mais apropriado para o processo de estimação de parâmetros usando pequenas amostras. Nós vamos ver a partir da unidade 9. O modelo tem média igual a zero, como a normal padrão, só que a variância é igual a n sobre n menos 2. O que que significa esse n sobre n menos 2? Esse n aqui é o tamanho da amostra. Então ele é muito usado em processos de amostragem. A gente vai ver isso mais adiante. Onde N é o tamanho da amostra que foi retirada para o processo de estimação. No caso lá, ele queria estimar a média, por exemplo, do teor alcoólico da cerveja. Isso era importante para ele. Certo? Se o teor alcoólico fosse acima do valor estabelecido, era um problema. Se fosse abaixo, também. E esse modelo T, ele tem N menos 1 graus de liberdade. O grau de liberdade seria um número de valores que podem variar livremente para a média continuar dando o mesmo resultado. Certo? A gente não vai ver isso com mais detalhes lá em inferência estatística. Então, esse modelo é bem interessante. Olha aqui o formato dele, pessoal. Essa figura tirada lá do nosso livro. A variância dessa distribuição, ela é maior para menores valores da amostra. Isso foi a ideia do Gossett, que ele desenvolveu o seguinte: olha, quando eu tenho uma pequena amostra, eu não consigo retratar a variabilidade da melhor maneira possível. Então, para obter um intervalo confiável para a medida que eu quero, eu preciso ter uma variância um pouco maior do modelo que eu vou utilizar. Não pode ser aquela variância fixa da normal padrão em 1. Então ele estabeleceu isso. Agora, vamos ver lá. Teoricamente, quando a tua amostra tende a infinito, a distribuição T de Student tende à distribuição normal. Ela passa a ser uma normal, com média 0 e variância 1. Agora, bem entendido. Esse infinito aqui é muito relativo, né? Em alguns casos, com amostra de tamanho 30, 40, você já praticamente, a tua distribuição T de Student já está igual ao normal. Então, alguns autores dizem que isso aí é meio, mas rigorosamente falando, matematicamente falando, ela só vai dar igual ao normal padrão quando o número de graus de liberdade, o tamanho da tua amostra, for teoricamente infinito. Então, para cada valor de n, para cada tamanho de amostra, nós vamos ter uma curva T diferente. Certo? E aí, pessoal, veja o seguinte. O Gossett sabia disso, né, que ia ser complicado fazer os cálculos e tal, ele também tabelou essa tabela para a gente. Só que é um resultado um pouquinho diferente. Nós vamos ver aí daqui a pouquinho. Veja o 13º exemplo na unidade 7. Imagine a situação do exemplo 2. Obter, não é 2, não é 3 aqui não, é 2. Obter os valores de T simétricos em relação à média, que contém 95% dos dados, supondo uma amostra de 10 elementos. Ó, 10 elementos. Então veja o seguinte, eu quero observar o seguinte, se a média da distribuição T de Student ela é zero, vai ser um raciocínio semelhante ao caso anterior que a gente viu. Então, o T1, o valor mais baixo da média, vai ser igual a menos T2. E a probabilidade de T ser maior que T2 vai ser igual a 0,025. Ah, beleza, professor. Então deve ser perto de 2, né? De 1,96. Não, senhor. A T de Student é diferente. Depende do tamanho da amostra. Então aí, pessoal, vejam aqui, ó, a tabela T de Student que vocês têm lá no ambiente virtual. Certo? Se você chegar aqui e fizer um 180%, olha aí que situação. Ela também tem aquela história de área na cauda superior. Está até escrito aqui. E aqui do lado esquerdo, você tem um número de graus de liberdade. Graus de liberdade é igual ao tamanho da amostra menos 1. Qual é o primeiro erro que o cara comete? O cara vai lá e vê, pô, o N é 10, eu vou aqui na linha do 10. Beleza. Não, senhor. O N é 10, o grau de liberdade então é 9. Você vai procurar aqui, na linha do 9, 10 menos 1. E aí, pessoal, como é que você vai achar o valor crítico? Você vai procurar a área na cauda superior, aquele valor ali, 0,025. Então você faz o cruzamento com o 9 e encontra que o valor do T é 2,262. Certo? Vamos até aumentar isso aqui para você ver melhor. Ó, é 2,262 aqui. Certo? Pô, deu maior que 2, professor? Claro que deu. A teoria de estudo é ter diferente o comportamento. Reparem, quando você usa uma amostra com apenas um elemento, com apenas dois elementos, então o grau de liberdade dá 2 menos 1, olha quanto é que dá o valor para 0,025. 12,71. Vai dar um intervalo do tamanho da China. Por quê? É uma salvaguarda. Se você está com uma amostra muito pequena, e você quer ter uma coisa, quer garantir que tenha 95% na teoria de Student, vai ter que fazer um intervalo bem largo. Repare, quando você aumenta para uma amostra tamanho 3, que o número de graus de liberdade vai para 2, já cai de 12 para 4, alguma coisa. Tá? E vai caindo. Quando chega lá no final, olha só, pessoal. O Z, quanto é que seria o valor? 1,96. Repare, para 50 graus de liberdade, você tirar uma amostra de 51 elementos, o valor do T de Student para aquela mesma área ali, 0,025, é 2,009. Então temos ali 1,96. Bem próximo. Certo? Então, no nosso caso aqui, nós procuraríamos esse valor, 2,262. Tá? Então observe, N igual a 10, então T terá 9 graus de liberdade. E aí, vocês procurando lá na tabela, aqui nós temos mostrando o desenho para vocês, na mesma área na cauda superior, tal, a distribuição T de Student é centrada em zero, nós temos então que o valor é 2,262. Então, T2 é 2,262 e T1, que é igual a menos T2, igual a menos 2,262. Se eu tivesse o desvio padrão, se eu tivesse na média, eu poderia calcular os extremos tranquilamente. Estou a fim de saber. Vamos só voltar aqui. Tá, pessoal, este exercício está resolvido lá no material. Nós vamos resolver outros, né? Nos exemplos resolvidos vão ser postos no ambiente virtual. Leiam isso aqui lá para entenderem direitinho. Se vocês não lerem, não vai adiantar nada. Tá? Cuidado. Estou a fim de saber sobre modelos probabilísticos para variáveis aleatórias contínuas. Onde é que tem informação a respeito? Tem no nosso livro ali, Estatística para Curso de Engenharia Informática, no capítulo 6. Ou no livro do William Stevenson, Estatística Aplicada à Administração, capítulo 5. Tem muita coisa interessante lá, para vocês poderem utilizar essa informação. Nossa próxima aula, vamos iniciar inferência estatística. Aí vamos entender também por que que a distribuição normal é tão importante para inferência estatística. Vamos ver o que que é inferência estatística, tipos de inferência, o que que são parâmetros. Parâmetros de estatística. E uma coisa incrível chamada distribuições amostrais das principais estatísticas que nós vamos estudar, basicamente média e proporção. Então, eu peço a vocês o seguinte, por favor, mas por favor mesmo, leiam o material desta parte de modelos para variáveis aleatórias contínuas. Façam os exercícios complementares. Deem uma olhada nos exemplos resolvidos. Anotem as dúvidas para videoconferências. Ou entrem em contato com os tutores, deixem tudo prontinho e tal. Estudem com afinco. Como eu sempre gosto de falar, né, já a 11ª aula que eu estou enchendo a paciência, um curso à distância exige muito mais disciplina do que um curso presencial. Então, por favor, tá, lembrem-se disso e levem a sério. Tá? Até a próxima.